Você que trouxe a sua Bíblia, eu ia pedir que você abrisse em João 20. João 20, versículo 24 ao 27. Evangelho de João, do seu capítulo 20, versículo 24, 27 ao 27. A palavra de Deus diz assim: Tomé, um dos doze, chamado de Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Feche seus olhos. Vamos orar neste momento. Pai, estamos aqui, Pai, mais uma vez para pedir pela tua misericórdia, Pai. Senhor, nós entendemos que não tem a ver comigo, Pai, que não tem a ver com a igreja. Não tem a ver, Pai, com aquilo que nós fizemos durante toda a nossa vida, durante toda essa semana, Pai. Mas tem a ver com o Senhor, tem a ver com a Tua vontade, tem a ver com aquilo que o Senhor quer tratar dentro do nosso coração. Tem a ver com a Tua palavra que é eterna, que sempre foi viva e sempre será viva, Pai. Tem a ver, Pai, com os Seus filhos, Papai, anseando amadurecer no Teu Espírito, amadurecer na Tua presença, Pai. Então, Senhor, mais uma vez nós pedimos, Papai, tenha misericórdia de nós e nos enche com a Tua graça nesta noite. Que a Tua glória esteja aqui conosco, que o Teu Espírito seja manifestado aqui conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Quem aqui está acompanhando essa série desde o início? Amém, a maioria. Para quem não está acompanhando, está se sentindo meio perdido, eu vou te dar um norte para você entender o que vai acontecer aqui nesta noite. Há mais ou menos 4 semanas atrás, eu ministrei e o tema da mensagem era Por que Jesus morreu? E eu falei muito sobre a cruz, o significado da cruz e o real motivo de Jesus ter morrido. E esse real motivo era o amor de Jesus por nós, era o amor de Deus por nós. Aí então foi uma pré-série de mensagens, porque na semana seguinte nós começamos falando diretamente sobre a cruz. Nós falamos, na primeira semana o Thomas falou sobre o significado da cruz, na segunda semana o Cristo falou como carregar a sua cruz, e na semana passada o Davi falou sobre o amor através da cruz. Às vezes você estava pensando, cara, nós não vamos falar sobre amadurecimento este ano, porque nós começamos, a primeira mensagem do pastor foi sobre amadurecimento. A nossa primeira série de mensagens foi Filhos Maduros, 3 pontos. Estamos falando sobre amadurecimento. Nós entendemos em Cristo que este ano é um ano de amadurecimento para a igreja. Aí vocês perguntam, mas por que mudou de amadurecimento para a cruz? E eu já quero começar te dizendo que não mudou de amadurecimento para a cruz, porque a cruz nos traz amadurecimento. Amém? Porque é impossível um cristão se tornar maduro, se tornar ruios, um filho maduro em Cristo Jesus, sem ele entender a cruz. Porque a cruz não só é um símbolo, mas a cruz é a centralidade de todo o Evangelho. Foi através da cruz que o Senhor realizou o seu plano de redenção sobre as nossas vidas. Foi através da cruz que o sangue foi derramado e nos purifica cada dia. É por conta da cruz que nós ceiamos aqui, todo mês, todo final de mês. Então, quando nós resolvemos falar sobre a cruz, nós só disfarçamos o nome do amadurecimento, porque se nós desejamos ter filhos maduros, nós desejamos ter filhos que compreendem a cruz de Cristo. Nós vimos então como nós possamos entendê-la, como nós possamos amar essa cruz, mas hoje eu quero dividir com vocês como nós devemos reagir a todas essas informações. Como nós devemos reagir a todas essas séries de mensagens. Como nós devemos reagir ao amor de Cristo por nós através da cruz. Como nós devemos reagir carregando a nossa cruz. E é isso que nós vamos falar nessa noite. O texto que nós lemos de João é um texto muito conhecido, porque é aquele texto que todo mundo usava, não usa mais, porque o Davi ministrou aqui sobre Tomé, e cara, eu nunca tinha visto uma ministração daquela. Se você não viu, procura no YouTube. Mas todo mundo sempre falou de um Tomé que não tinha muita fé, porque Tomé vai lá e fala, cara, para mim acreditar mesmo que Jesus ressuscitou, eu tenho que ver as marcas na mão dele. Para mim acreditar que Jesus ressuscitou, eu tenho que ver as marcas do lado dele. Mas o que Tomé disse acerca de Cristo foi simplesmente isso: a menos que eu veja o sinal, eu não vou crer. A menos que eu veja as marcas, eu não vou crer. E o que Tomé disse para Cristo é o que o mundo está dizendo para a igreja hoje. O mundo olha para nós hoje e sabe o que o mundo está pensando? A menos que eu veja as marcas, eu não vou crer. Eu estava até comentando com a Gi antes do culto. Eu estou falando baixo, né, cara? Vai fazendo assim, gente, que eu vou subindo, beleza? Eu estava comentando com a Gi antes do culto que esse tema, essa mensagem, o Senhor começou a ministrar no meu coração faz alguns meses. Eu até comentei com o Dogão também. Falei, cara, qualquer dia eu vou pregar e eu quero que você cante um louvor. Ele vai cantar no final. E Deus veio ministrando no meu coração e eu tinha a mensagem inteira na minha cabeça, a mensagem inteira. Daí chegou terça-feira, eu falei, agora eu vou colocar ela no papel, vou escrever ela, vou fazer um esboço. Mas no momento que eu sentei, Deus começou a tratar outras coisas. Deus começou a falar coisas totalmente diferentes. E eu sou todo bobo com Deus, cara. E eu saí do quarto, eu falei, Bia, ela falou, o que foi? Eu falei, Deus falou uma coisa. Ela falou, não foi para isso que você entrou lá? Eu falei, não, mas falou outra coisa que ele já não estava falando. E eu fiquei todo bobo com aquilo. Aí eu falei, e agora, Deus? Eu ministro aquilo que o Senhor já estava falando ou eu ministro o que o Senhor falou agora? Aí eu vim para o culto na quarta. Confesso que eu não ia vir na quarta. Só que eu falei, ah não, eu vou lá, é um pastor de fora que vai vir e tal. O pastor Diogo sempre falou muito bem dele e eu vim. E quando chegou aqui, eu nunca senti tanta vontade de continuar ouvindo uma mensagem igual eu senti quarta-feira. Cara, eu amo ouvir todo mundo que está aqui. Menos eu mesmo não consigo me ouvir. Mas o restante dos pregadores, eu ouço todos, cara. Eu ouço de novo no YouTube, eu ouço no Spotify. Mas a mensagem de quarta-feira, eu estava sentado do lado do Elton e falava, cara, não tem que acabar. Esse cara tem que voltar aqui sexta. Esse cara tem que voltar aqui domingo. Porque a palavra foi tão viva, que penetrou o meu coração. E quando terminou, eu falei pro Elton, exatamente o que eu escrevi ontem foi o que o pastor ministrou hoje. Então foi uma confirmação muito grande dos céus, aquilo que o Senhor estava falando. Então eu comecei a me questionar. Eu tenho certeza que você já se questionou sobre isso. Cara, por que as pessoas que caminham comigo, meus parentes, talvez os meus pais, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas na minha escola, não são apaixonadas por esse Cristo da mesma forma que eu sou? Quem já se perguntou isso? Todo mundo já se perguntou isso? Às vezes você fala, mano, Deus é tão bom, mas como que essa pessoa não ama Deus da forma que eu amo? E eu te digo, porque elas só estão ouvindo palavras sobre Jesus Cristo, mas elas não estão vendo as marcas de Jesus Cristo na sua vida. O pastor que ministrou aqui, ele é teólogo formado, ele é batista, ele entende muito de palavra, cara. E ele, entendendo muito de palavra, se colocou numa posição de humildade que eu fiquei encantado, onde falou assim, cara, o mundo está cansado de ouvir você falar. O mundo precisa ver você viver. E é exatamente isso que eu quero tratar com você nessa noite. Não é para a gente parar de falar de Cristo, mas é para a gente começar a viver como Cristo. O que eu vim falar hoje não tem nada a ver sobre respeito dessa porta para dentro. Não tem nada a ver do seu comportamento aqui dentro. Nós precisamos conversar sobre o comportamento aqui dentro. Eu entendo isso, mas hoje não foi feito para isso. Hoje nós iremos falar sobre o seu comportamento da porta para fora. Hoje nós precisamos trocar ideia sobre o nosso comportamento no nosso trabalho, o nosso comportamento no nosso dia a dia, o nosso comportamento na rua, o nosso comportamento com aquele cara que bate no seu vidro quando você está no farol. É sobre isso. Porque essas palavras são lindas. Elas confrontam e ela até faz as pessoas pensar. Mas as marcas da cruz traz vida, cara. As marcas da cruz é o que traz vida para fora. Como nós cantamos aqui, existe um rio de águas vivas dentro de nós. E nós só temos acesso a esse rio, nós só temos acesso a esse Espírito por conta da cruz de Cristo. Senão nós iríamos continuar inimigos de Deus. Senão nós iríamos continuar afastados da presença e da glória de Deus. Pensamentos teológicos, como eu falei, cara, são lindos, cara, são lindos. Mas o abraço ainda é o que restaura. Sabe? Uma boa exposição bíblica é linda, mas o se importar com a pessoa é o que transforma a pessoa. Conhecer palavras em hebraico, grego, seja o idioma que você quiser conhecer, é muito lindo, mas o amor continua ressuscitando, ressuscitando sonhos, ressuscitando famílias, ressuscitando vidas, ressuscitando projetos, ressuscitando ministérios. Você consegue entender a diferença de uma coisa para outra, de simples palavras, mas de ações, de carregar as marcas? E o maior exemplo que nós temos não é eu, não é nenhum pastor dessa casa, mas é o próprio Jesus Cristo. E nós vamos ver isso agora com dois textos. O primeiro texto é Mateus 20, do 17 ao 19. Mateus 20, 17 ao 19 diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. O outro texto é João 19, do 28 ao 30, e ele diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-o a um carniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Qual é a semelhança do que eu estou falando com esses dois textos? No primeiro texto, Jesus falou: é necessário que o Filho do Homem morra. Jesus estava falando, Jesus sempre falou, desde o começo do ministério: cara, eu vou morrer, cara, eu vou me entregar por você. João Batista falou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É isso, sempre foi dito, mas o que fez realmente acontecer foi a ação. Porque em João 19 nós vimos que Jesus não só falou sobre a cruz, mas ele se pregou na cruz. Jesus não só falou sobre entregar a vida, mas ele entregou a vida. Carregamos a cruz, nós falamos: agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas prosseguimos, insistimos em continuar vivendo a todo momento. O primeiro pensamento do crente quando acontece alguma coisa no serviço é: cara, não acredito, isso não pode acontecer comigo. Aí eu te pergunto: mas o que aconteceu com Jesus Cristo? Devia ter acontecido com ele? Então por que você questiona tanto aquilo que está acontecendo na sua vida? O que o mundo está precisando ver hoje, cara, não são simples palavras, mas são simples atos. Existe uma diferença muito grande, existe uma grande distância entre falar e fazer. E talvez você já ouviu muitas pessoas falar isso: a gente tem que ser crente fora da igreja, a gente tem que ser não sei quem fora da igreja. Cara, você não tem que ser crente fora da igreja, você tem que ser Jesus fora da igreja. Você entende a diferença? Você não tem que carregar uma religião daqui para fora, mas você tem que carregar aquele Cristo que te trouxe aqui e te transformou. Você tem que carregar aquele Cristo que o Elton falou aqui, que no mesmo lugar que a avó dele orava, hoje ele tem o privilégio de estar orando. Um Cristo de gerações, um Cristo que transformou a geração da família dele através da avó dele. É isso que nós devemos carregar para fora. São essas as marcas que Jesus deixou para a gente carregar para fora. Não foram apenas palavras, foram açoites, foi cruz nas costas, foi sangue, foi sacrifício, foi choro, foi sofrimento. Não foi apenas palavras que Jesus deixou para você. Ele deixou toda uma história de sofrimento, de arrependimento e de lágrimas. E esses arrependimentos é o que traz vida para mim e para você hoje. E é o que pode trazer vida para o mundo. E tem um cara na palavra de Deus que sempre compreendeu muito bem tudo isso. Esse cara se chamava Paulo. Gálatas 6, do 14 ao 17. Gálatas 6, 14 e 17, diz assim: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo deixa evidente algumas verdades nesse texto. A primeira verdade que ele deixa evidente sobre o ministério que Paulo carregava é o fato dele não se gloriar de si mesmo. Cara, você pode fazer o que for. Você pode ser o melhor cantor, o cara que melhor toca. Você pode ser a pessoa que limpa melhor a igreja. Você pode ser a pessoa que esteja aqui mais cedo. Mas você tem que entender que você só faz tudo isso graças ao sacrifício e à graça de Jesus Cristo sobre a sua vida. É impossível você querer se gloriar de algo, a não ser fazer parte da crucificação de Cristo, fazer parte da cruz de Cristo. É o que Paulo estava fazendo. Paulo, um homem que, quem já assistiu o filme, é muito emblemático em alguns momentos. E um momento que eu lembro muito sobre o filme de Paulo é quando o Lucas chega até ele e fala: cara, eles estão precisando de um conselho seu. Eles estão perdidos. Eles não sabem para onde ir. E Paulo fala assim: Eu fui para a direita, Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda, Cristo me mandou para a direita. Tudo que eu faço por conta de Cristo. Um cara que era procurado por cidades, por igrejas, para dar destino. A todo momento ele se rebaixava e dava glória somente a Deus. Então esse é o primeiro fundamento que Paulo tinha no seu ministério. A glória é de Deus. A primeira marca que Paulo carregava era essa: a glória é de Deus. A glória não era de Paulo, independente daquilo que ele fazia. Segundo ponto, a valorização de ser uma nova criatura. Você considera que você nasceu de novo? Quem é que considera que você nasceu de novo? Cara, eu tenho convicção que eu nasci de novo. A minha esposa, então, ela tem muita convicção que eu nasci de novo. Porque quem tem oportunidade de conversar comigo, eu já contei, cara. Eu era um péssimo cara. Eu era um péssimo namorado. Eu era um péssimo filho. Eu não era um péssimo pai porque eu não tinha filho, mas se eu tivesse filho, eu ia ser um péssimo pai. Eu era um péssimo amigo. Mas através de Cristo, pela graça dele, hoje eu consigo me tornar um pai melhor, um marido melhor, um amigo melhor, cara. Então eu nasci de novo. E o que Paulo tá falando, ele fala assim: cara, não tem a ver com a circuncisão, não tem a ver com a marca exterior, mas tem a ver com a marca interior de quem nasceu de novo em Cristo Jesus. É isso que Paulo estava valorizando. Então esse é o segundo fundamento que Paulo carrega nessa pequena mensagem. E o terceiro é o tema da nossa mensagem, que Paulo deixa muito evidente no final do versículo, onde diz: eu carrego as marcas de Jesus. Mas que marcas são essas que Paulo está falando? A palavra grega utilizada no texto é o tema da mensagem: estigmata. Quem aqui é um pouquinho mais velho já deve ter assistido. Quem já assistiu o filme que chama Estigmata? Tem alguém aqui? O pastor Thomas, os dois pastores, só, e eu. Que legal, só a gente é velho, cara. O filme Estigmata, eu não vou falar sobre o filme, é só para você entender um pouco do sentido dessa palavra. O filme Estigmata é um filme onde é um terror, meio suspense, é de 1999. Sou velho, cara. É um filme onde uma menina, ela começa a se manifestar nela as marcas da crucificação. Ela tá lá na vida dela, tal, aí do nada aparece como ela tivesse sido pregada pelas mãos. Aí o filme continua, daqui a pouco ela está sendo pregada pelos pés. Daqui a pouco, como se alguém tivesse colocado uma coroa de espinhos na cabeça dela. Daqui a pouco, como se ela tivesse sido açoitada. E a palavra estigmata é a palavra original do grego desse texto de Paulo. O que Paulo está falando é: eu carrego os estigmatas de Jesus. As estigmatas de Jesus. Mas o que significa essa palavra estigmata? Estigmata, traduzido para a nossa língua, seria estigma. Mas o sentido dela em inglês faz mais sentido para a gente. Que diz: estigmata significa uma marca ou uma tatuagem. como pode ter sido usada para identificação de um animal ou de um escravo. Então o que Paulo está dizendo assim, cara, eu carrego uma marca, uma tatuagem que identifica que eu sou um animal ou um escravo. Amém? Mas aqui entre nós, quem acha que Paulo achava que ele era um animal? Ninguém. Quem acha que Paulo estava querendo dizer que ele era um escravo? Melhor. É muito claro, Paulo não queria se identificar como um animal, mas ele estava se identificando como um escravo. Romanos 1:1, Paulo diz assim: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Paulo se apresenta aos romanos como escravo de Cristo Jesus. Então era isso que Paulo estava dizendo. É esta marca que Paulo estava dizendo. A marca de Jesus é a marca de escravo que ele carregava de Jesus. Algumas versões traz como servo. A NAA, que é a que a gente mais usa, traz como servo. Mas é muito louco que na ordenação eu ganhei aquela Bíblia de estudo, NAA. E na própria NAA diz assim, tá lá, servo de Cristo. Daí lá na explicação tá escrito embaixo assim, a palavra em grego é, nossa, eu não sei falar nem português, doulos. Doulos. Aí ó, quase acertei, cara, faltou só um sotaque ali. Doulos. E essa palavra pode ser aplicada a servo, mas ela remete mais a escravo. A própria Bíblia que tá escrito servo falou assim, ó, tá errado, tá escrito aí em cima. Então, doulos significa escravo. Mas qual é a diferença de um escravo para servo? Cara, um servo, ele pode se demitir, correto? Uma pessoa que está prestando um serviço, ela pode se demitir. Um servo, ele recebe um salário. Um servo é uma pessoa livre. Já o escravo não. O escravo, ele tem um único dono. O escravo, ele não recebe salário por isso. O escravo foi comprado por um preço. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ele sentia orgulho de ser escravo por Cristo Jesus, porque ele não queria ser livre. Paulo sempre falou, tudo que eu faço por conta de Cristo. Então uma coisa que Paulo detestava era a liberdade. Aí nós vemos como o Evangelho vai na contramão daquilo que o mundo diz. Todo mundo aqui, tirando quem ainda é criança, mas todo mundo já foi criança, e o pensamento quando a gente criança é, eu quero fazer 18 anos para ser independente. A Rafaela fala para mim, não vejo a hora de trabalhar para mim comprar minhas camisas da corujinha. Cheio de querer, neguinha, eu tô louco. Toda vez ela fala para mim, não vejo a hora de trabalhar. Esse dia ela falou para mim assim, se eu fosse você, eu me dava R$50 toda semana. Eu falei, se eu fosse você, comia menos, eu me dava R$50 toda semana. Mas toda criança sonha em ter dinheiro para ser independente. A gente cresceu com esse pensamento. Nosso pai fala, você vai fazer uma faculdade de medicina, você vai ganhar muito dinheiro e vai ser um homem ou uma mulher independente. Agora o evangelho vem totalmente na contramão disso. O evangelho chega assim, oh, sabe você que gosta de ser independente, agora você vai ser totalmente dependente de mim. E é isso que Paulo estava falando e se orgulhando. Paulo batia no peito e falou assim, ó, eu sou escravo de Cristo porque eu sou totalmente dependente do meu dono. É isso que Paulo estava falando. Ele exaltava a cruz e o fato de ter sido comprado pelo preço de sangue. Paulo bate no peito para falar que é escravo, porque um escravo foi comprado por um preço. E o Paulo amava o preço que ele foi comprado. Ele valorizava o preço que ele foi comprado. O terceiro ponto é que ele não queria se demitir. Se ele fosse servo, servo ele podia se demitir. Ele não queria se demitir. E nós vemos nisso quando ele fala assim, agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora eu considero tudo perda para ganhar Cristo. Considero tudo lixo. Então Paulo, nas suas palavras, nas suas cartas, ele deixa bem claro o orgulho que ele tinha de ser escravo. O orgulho de carregar a marca. O orgulho de carregar o estigmata. Mas que marcas são essas que Paulo sentia tanto orgulho de carregar? Paulo poderia muito bem estar falando das marcas físicas, porque aqui já foi ministrado sobre Paulo. Nós sabemos que Paulo, cara, Paulo sofreu tudo, né? Paulo foi preso, né? Preso, ele apanhava direto. Os caras viam Paulo na rua, vou tacar uma pedrinha. Paulo era assim, toda hora. Paulo passava na rua, era bica. Paulo era, toda hora Paulo apanhava, ele foi apedrejado, ele foi preso. Nossa, Paulo foi terrível. No final ele morreu decapitado. Então não morreu, não terminou muito bem não. Começou, mas não terminou bem. Ele sempre apoiou, cara. Paulo sempre apoiou, sempre sofreu. Então Paulo podia estar falando, as marcas que eu carrego são essas marcas físicas aqui. E não seria demérito ele falar isso. Mas Paulo não estava falando sobre isso. Paulo estava falando sobre as marcas no Espírito. E nós vemos isso em Filipenses 3, do seu versículo 3. Filipenses 3, Paulo diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na sua carne. Você entendeu o que Paulo disse? Paulo dá ênfase não para um rito da circuncisão do exterior, mas novamente ele dá ênfase para se glorificar em Cristo Jesus, em vez de confiar na carne, que nós o adoramos em Espírito. Amém? É o que Paulo está dizendo. Paulo não dava valor para a carne. Então automaticamente, quando Paulo se orgulha das marcas, não é das marcas da carne, mas sim das marcas que ele carregava no Espírito por conta de Cristo Jesus. Era isso que Paulo estava fazendo. Entendendo então a necessidade de se carregar as marcas de Cristo, qual então é o problema desta geração? E eu vou te dizer qual que é o nosso grande problema. Nós estamos carregando mais marcas do mundo do que marcas de Cristo. O grande problema de cadeiras estarem vazias, da sua família não ser transformada, do seu trabalho não ser um lugar de adoração ao Senhor, da sua escola não ser um lugar de adoração ao Senhor, de você passar na rua e as pessoas falarem assim: mano, não é possível que esse cara é crente. É porque vocês têm carregado mais marcas do mundo do que as marcas de Jesus Cristo. Os estigmatas que você está carregando são estigmatas gerados pelo mundo. Estamos carregando marcas de escravos do mundo, pessoas totalmente dependentes do mundo, dependente de redes sociais, dependente de relacionamentos, dependente de outras pessoas, dependente de dinheiro, dependente de trabalho, dependente de status. Essas marcas que temos carregado daquelas portas para fora. E enquanto carregarmos mais marcas do mundo e menos marcas de Jesus, Jesus deixa de ser glorificado, a sua glória deixa de ser manifestada lá fora. E a Bíblia diz muito bem sobre isso. João 16:33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A marca que Jesus fala para o cristão é: tende bom ânimo. E o cristão vive se vitimizando. Jesus fala: ó, você vai passar por aflição, mas eu venci o mundo. Você passa por uma aflição, o que que você faz? Pastor, você não sabe o que aconteceu, pastor. Lá no meu serviço, pastor, os caras não olham na minha cara, pastor. Porque, pastor, eu sou pastor. Se vitimizando, cara. Se vitimizar não é uma marca de Cristo. A marca de Cristo é: tende bom ânimo. A marca de Cristo é: tende bom ânimo. Se vitimizar é uma marca do mundo. Quem que você acha que sorri no momento que você se coloca numa posição de vítima? Quem que você acha que está se sentindo orgulhoso da sua posição de vítima? Eu tenho total convicção que não é Cristo que se sente orgulhoso disso. João 11:25 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Jesus está dizendo: a minha marca é a ressurreição. Você crê em mim, cara, você vai viver. Você viverá. Mas o cristão carrega uma marca, sabe qual que é? Medo da morte. Caminhamos com medo da morte todos os dias, cara. Ai, não, eu não posso morrer porque meu filho não está criado. Eu não posso morrer porque isso, porque aquilo. Está carregando uma marca de medo e não uma marca de ânimo. Não uma marca de quem confia na ressurreição de Cristo Jesus. Porque, irmão, eu vou falar para você, não é porque eu estou em cima desse altar. A minha esposa me conhece. Cara, uma coisa que eu não tenho medo é medo de morrer, cara. Eu até brinco muito, cara, quem não morre não vê Deus. Quem não morre não vai ver Deus, cara. Então, morrer para mim não é um problema. Lógico que eu quero ver o Calebinho grandão, jogador de futebol, pregador, pastor, o que Deus mandar ele ser. Mas, cara, se eu morrer, cara, eu verei aquele que morreu por mim face a face, cara. Eu verei os seus olhos como fogo, cara. Se isso não te motiva, se essa marca não te faz caminhar todo dia, eu não sei o que vai te fazer caminhar todo dia. Não vai ser o pastor vir trocar uma ideia com você, se a vontade de ser ressuscitado com Cristo Jesus não te motiva, eu não entendo o que te motiva. Mateus 6,33 ele diz: portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus diz: não se preocupe com o dia de amanhã, e o cristão vive ansioso. O cristão perde o serviço e fala: meu Deus, mês que vem tem uma conta de luz que vai vir cara. Ele nem gastou a luz e ele já fala que vai vir cara. Nem gastou o bagulho ainda. O cristão vive ansioso. Às vezes a gente fala assim: sexta-feira tem uma novidade no culto. Cara, tem gente que nem dorme. Tem gente que fica lá assim, o que será que tem no culto? Vai ter um negócio do culto lá, tem que ir no culto, tem que ir no culto, porque eu tô no culto. Esquece. Cristo diz: cara, cada dia tem a sua própria preocupação, acalma o teu coração. Nós vemos lá no deserto, Deus fazia cair o maná. Eu imagino os caras assim, eu não sou gordinho, o Dogão também não é mais, cara. Tô orgulhoso, Dogão. Eu e o Dogão não somos gordinhos, mas nós gostamos de comer, cara. Eu gosto muito de comer, e eu falo por mim, se eu estivesse no deserto, morrendo de fome, e começasse a cair maná, meu parceiro, eu já ia fazer assim com a camisa, assim, sabe? Sair cortando maná assim, ó. Por quê? Porque, cara, eu falei, eu vou guardar pra amanhã, cara. Eu tô no deserto, eu vou guardar essa parada pra amanhã. Mas o trabalhar de Deus é tão lindo que Ele quer que você confie nele. E falava: não, cara, não guarda pra amanhã. O Deus que proveu o maná hoje é o mesmo Deus que vai prover o maná amanhã. É isso que Deus tá falando. Por que andas ansioso? O Deus que proveu o alimento pra você hoje, Ele vai prover amanhã. O Deus que proveu esse trabalho que você saiu, Ele vai prover esse trabalho que você vai entrar. Amém? O Senhor diz: a minha marca é não viver ansioso. A marca do mundo é viva ansioso. Até falando sobre alimentação, existe uma pesquisa onde a obesidade é gerada muito por conta da ansiedade. Pessoas ficam ansiosas e descontam na onde? McDonald's. Tô nervosão, vou comer logo um Big Mac. Entendeu? Então, tem de bom ânimo, cara. Calma, aquieta o teu coração. Essa é a marca de Jesus para você. Amém? Carregar as marcas de Cristo é se mover como Ele se movia. Sabe, quando eu falo sobre carregar as marcas, é muito louco explicar isso. Porque não tem a ver sobre você sair daqui pensando como se portar. Mas tem a ver quando você começar a se portar naturalmente como Cristo se portava. Esses dias eu estava dando aula para as crianças e falei sobre santidade em alma, corpo e espírito. E se santificar em alma, corpo e espírito é adorar o Senhor em alma, corpo e espírito. Não adianta virmos aqui, não adianta você acordar todo dia, 3 horas da manhã para você orar, se o seu corpo não glorifica o Senhor. Se cada célula sua não glorifica o Senhor, que cada fio de cabelo seu não glorifica ao Senhor. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso não são os pastores que estão aqui, mas quem fala isso é a própria palavra de Deus. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, mas é uma manifestação completa, é uma manifestação cheia de marcas de Jesus, cheia de estigmata. Agora eu quero falar para você, você já imaginou como que seria a sua cidade, o seu bairro, com mais pessoas que carregassem essa marca? Você já pensou se você chegasse na padaria, como fosse a padaria se o padeiro fosse como Jesus Cristo? Como se o motorista de Uber fosse como Jesus Cristo? Como se os caras da sua escola, sua professora fosse como Jesus Cristo? Você consegue imaginar como seria o mundo? Você acha que hoje nós estaríamos discutindo se devemos liberar ou não as drogas? Se devemos liberar ou não o aborto? Se uma pessoa pode escolher ou não aquilo que ela quer ser, qual gênero ela quer ser? Não, porque quem carrega a marca não se preocupa com essas coisas. Porque quem carrega a marca caminha conforme aquilo que a palavra diz. Caminha conforme aquele que gerou a marca para nós através da cruz. Então você consegue imaginar Quando nós falamos sobre carregar as marcas, não tem a ver sobre você assumir um ministério na sua vida. Eu não estou falando que aqui todo mundo tem que assumir uma posição de pastor, de profeta, de evangelista, de mestre. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver sobre o cara que troca. Você troca o quê? Da empilhadeira, Danilo? Tudo da empilhadeira? Esse dia falou para mim que furou o pneu da empilhadeira. Não sei como, quem conhece empilhadeira sabe que é fake. Eu não vou falar que é mentira do diabo, é fake. Tem a ver com que o cara que troca o pneu da empilhadeira carrega a marca de Cristo. O Danilo já deu testemunho aqui sobre lugares que ele foi fazer o trabalho dele e lá ele teve a oportunidade de falar de Jesus. Agora eu estou trabalhando de Uber e entra várias pessoas no meu carro. Esse dia entrou um PM. Ele falou assim: bom dia, sou PM. Eu falei: não tem nada não, senhor. Eu falei pra ele: aqui eu sou suspeito, entendeu? Daí ele falou assim: não, tô tranquilo. Daí a gente começou a trocar ideia. E a gente veio trocando ideia. No final eu tive que pegar o número dele, tive que orar por ele, tá ligado? Porque é necessário o Uber que carrega a marca de Jesus. É necessário os caras que tiram foto, que filmam, que carrega a marca de Jesus. Você consegue compreender isso? Não tem a ver simplesmente com o altar, não tem a ver simplesmente com o ministério. Porque você carregar Cristo fora daqui é um ministério. Por mais que a igreja, em geral, não diga isso para você. Então hoje nós vemos evangélicos em todos os lugares. Nós vemos palavras em todos os lugares. Quem aqui hoje passou na rua e viu um carro escrito assim: abençoado por Deus, filho de Deus, foi Deus que me deu. Mano, qualquer lugar tem uma palavra de Deus, cara. Qualquer palavra. Cara, eu acho que eu vou colocar no meu carro, vai ficar top. Deus me deu, a Bia tomou. Vamos escrever assim. Só ela fica parada. Mas qualquer lugar que a gente vai, tem alguma coisa de Deus. Qualquer lugar que a gente vai, cheio de palavra. Mas continuamos sem ver as marcas de Jesus Cristo. O cara tá abençoado por Deus. Você fecha ele: oh, filho de não sei o que. Não, cara, você é crente, cara. Não fala isso. Você entende? Muitas palavras e poucas marcas, cara. Cristão que carrega a marca, vou falar para você algumas características dele. Ele anda com os olhos procurando os aflitos, assim como Jesus procurava. Pô, você acha que Jesus andava moscando na rua? De verdade, você acha que Jesus ia na... Cadê o Davi? Tá aí, comprar colchão com o Davi. Você acha que Jesus ia andar igual você anda, com o celular assim, ó?
Meu carro vem?
Não, cara. Jesus andava com os olhos fixos naqueles que estavam aflitos. Quantas vezes você vê na Bíblia que Jesus estava caminhando, passando por um lugar, e ele via alguém, ele parava: opa, parou o rolê, chega aí, você está curado em nome de Jesus Cristo. É essa a marca que Jesus está falando. Cara, todo dia a gente passa por alguém na rua que precisa de uma oração. Às vezes não precisa de uma oração, às vezes precisa de um abraço. Às vezes precisa de um bom dia. Às vezes precisa ser notado. Esse dia eu comentei aqui sobre um grande mal que está tendo na nossa geração. Se você pegar, eu sou um cara que gosta de ver tudo, e esses dias eu estava vendo documentários de pessoas que fizeram atentados, algumas coisas assim desse tipo. E cara, 90% eram de pessoas que se sentiam invisíveis na sociedade. Pessoas, não aquela pessoa que era zoada por todo mundo, não aquela pessoa que era notada por todo mundo, mas aquela pessoa que era invisível, que ela entrava e saía e ninguém via. Que ela entrava na igreja e precisava de um abraço, e ela saía sem esse abraço. Que ela chegava na família dela, todo mundo era notado, e ela não era notada. São essas pessoas. Essas pessoas anseiam pelas marcas de Jesus Cristo. Anseiam pelo amor de Jesus Cristo. E às vezes nós andamos pela rua, moscando, olhando para o nada. As mãos do Senhor curava. Você tem que ansiar por curar, cara. Qual foi a última vez que você orou por alguém por cura? Cara, você não precisa estar aqui dentro, não precisa entrar um coxo aqui dentro, não precisa entrar alguém com uma cadeira de roda aqui dentro, para você tomar coragem e botar a sua mão por ele. O seu papel é orar, o papel de curar é com Deus. Mas qual foi a última vez que você cumpriu o seu papel? Qual a última vez que você carregou essa marca? Você consegue enxergar que tudo que nós falamos aqui não tem a ver com estar aqui dentro? Em nenhum momento eu falei nada sobre você fazer aqui. Em nenhum momento eu falei nada sobre você estudar mais ou estudar menos. Em nenhum momento eu falei sobre isso. O mundo está desesperado tentando ver as marcas daquilo que nós estamos pregando. Mano, tem muita gente pregando. Você entra no YouTube e você vê ministrações com milhões de visualizações. Milhões, cara, milhões. Então tem muita gente já ouvindo sobre Cristo, mas tem pouca gente vendo as marcas de Jesus Cristo. O que eles estão precisando não é apenas ouvir. O que eles precisam verdadeiramente ouvir é uma simples frase, cara. Venha e veja. Quem já ouviu isso? Venha ver, cara. É simplesmente isso. João 1, 35, 42 diz assim: Pedro foi um dos discípulos. Não, desculpa, eu tô lendo o meu comentário, cara. Olha, tô escrevendo a Bíblia. Diga, ajuda eu, coloca por favor. João 1, 35 a 42. Por favor, nós vamos ler juntos. João 1. Aí, glória a Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado de Cefas, que Cefas quer dizer Pedro. Eu não sei se você percebeu, mas quando o irmão de Pedro encontrou Jesus, a única coisa que Jesus disse para ele foi: Venha ver. A única coisa que Jesus falou para ele é: Vem e veja. Às vezes a única coisa que o mundo está precisando é ouvir isso, cara. Venha ver. Venha ver o Cristo que eu carrego. Venha ver as marcas da cruz em mim. Venha ver o amor que eu tenho por você. Venha ver a cura que o meu Senhor pode te dar. Venha ver a restauração na sua família. Às vezes a pessoa não precisa ouvir o Novo Testamento inteiro. Ela está precisando ouvir um: Venha ver. É simplesmente isso. Mas insistimos em se esconder. Nós insistimos em falar o venha ver dentro dessa casa. Jesus diz assim, Mateus 5, 14 a 16: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Cristo nos chamou para ser luz do mundo, e devemos dizer a este mundo: Venha ver essa luz. Ei, vem e veja a luz que Cristo falou que eu sou. Vem e veja a luz que eu estou carregando. Posso falar para você? Você ser luz aqui dentro, cara, faz uma diferença, mas faz pouca diferença. Você está vendo todas essas luzes aqui? Imagina se uma se apagasse. Uma delas se apagasse. Você sentiria a diferença? Uma luz no meio de muitas luzes não faz diferença. Mas o Senhor deixou muito claro que você foi chamado para ser luz na escuridão. Você foi chamado para ser luz num lugar onde não havia luz. Você foi chamado para ser luz onde não tem luz. Você foi chamado para ter vida onde não tem vida. Não tem a ver em trazer vida onde já tem vida. Tem a ver em trazer vida onde havia morte. Pessoas estão morrendo, estão esperando ouvir você dizer: Venha ver a luz, venha ver a vida que eu porto, venha ver a vida que me transformou. Essa aqui é a diferença de uma luz na escuridão. Uma luz na escuridão faz toda a diferença, mas uma luz no meio das luzes são apenas mais uma luz. Você não foi chamado para ser apenas mais uma luz, porque você foi chamado para ser luz em toda uma escuridão, cara. Não tem a ver mais sobre estar aqui dentro, cara. Nós pulamos, nós gritamos, nós somos muito loucos. Eu sou muito louco, às vezes eu tenho vontade de correr aqui, eu não corro porque senão o Diogo vai me xingar. Eu tenho muita vontade de sair do nada aqui, mas não tem a ver com aqui, tem a ver com lá fora. Existe muita escuridão lá fora, e a luz que está aqui dentro necessita ser encontrada lá fora. É simplesmente uma palavra: venha que veja a luz, cara. Vem e veja a luz. Quando Cristo chama para ser luz, cara, não é para ser uma luz individual, mas é para ser uma luz que ilumina o mundo, cara. A simples luz de Cristo, apenas um homem, iluminou toda a humanidade. Por conta dessa luz que Cristo carregava, nós estamos aqui 2000 anos depois, cara. Está na hora de você manifestar essa luz que você carrega, cara. Mas ser luz, cara, não tem a ver, cara. Ser luz, cara, tem a ver com você ter inimizade com o mundo. Tiago 4 diz assim, ó: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Cara, se o mundo, se Satanás não se incomoda com a sua luz, cara, você não está carregando luz. Se você não é um incômodo nos lugares onde você pisa, que você está pisando, cara, você não está carregando luz. Reveja os seus conceitos sobre carregar luz. Volte ao trono da graça do Senhor e peça essa luz novamente para Ele. Sabe aquele almoço de família que todo mundo está bebendo? E quando você chega, se não tem aquele chegou o chatão, chegou o crente, você não está carregando luz, cara. Porque nós não podemos ter amizade com o mundo. Quando eu digo ter amizade com o mundo, não tem a ver ter amizade com as pessoas que necessitam dessa luz, mas compactuar com aquilo que o mundo está vivendo. Quando a palavra de Deus fala que você é inimigo do mundo, o Senhor está dizendo que você é inimigo da escuridão. Você é inimigo da ideologia que está sendo pregada lá fora. Você é inimigo da direção que estão querendo levar o nosso país. Você é inimigo disso, cara. Nós não podemos ter paz com isso, cara. Se você está vendo hoje um mendigo que fez coisas totalmente imorais sendo exaltado e não está incomodado com isso, cara, você está tendo amizade com o mundo e você está sendo inimigo de Deus, porque aquilo que aquele homem fez não compactua com os princípios de Cristo. Não é simplesmente uma diversão, mas tem a ver com princípios morais que Cristo colocou em nós para exaltarmos e mostrarmos a glória de Deus lá fora. Se você acha muito legal um caso de adultério, cara, você está tendo inimizade com o mundo. Você está tendo inimizade com Deus e amizade com o mundo, cara. A luz não pode ter amizade com o mundo. A luz foi feita para ofuscar a escuridão. A escuridão tem que ficar totalmente incomodada com a luz. 2 Coríntios 4, do 7 ao 12, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Presta atenção nesse versículo: de modo que em nós opera a morte, em vocês opera a vida. Sabe o que o Senhor está falando? Cara, você vai sofrer perseguição. Cara, o mundo vai te odiar. O mundo vai querer te matar, você vai carregar a minha morte. Mas essa morte que você carrega é o que opera a vida em outras vidas. Se nós não carregamos a morte de Cristo conosco, nós não conseguimos levar a vida para outras vidas. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando: cara, eu sofro, eu sou perseguido, eu sou apedrejado, mas isso é o que traz vida para você que está lendo. É isso que traz vida para você que está ouvindo. O sacrifício, a perseguição por Paulo, trouxe vida para toda uma geração, até chegar em nós. O sacrifício de nossos pais, nossos avós, é o que trouxe vida até nós. Agora chegou a nossa vez. Nós vamos participar da morte de Cristo? Nós vamos participar do sacrifício de Cristo? Ou nós queremos o oba-oba de Cristo? Porque é muito louco ser crente, né? Hoje em dia tá na moda. Porque fica todo mundo falando: ah, não sei quem é crente, não sei quem é crente, não sei quem é crente. Mas não existe marca alguma. Você ouve um podcast de 3 horas daquele que é crente e a cruz de Cristo não é citada nenhuma vez. Aquilo que trouxe vida para aquele cara, ele não cita nenhuma vez. Ele fala: a minha igreja, o meu projeto, o meu ministério, a minha música, a minha pregação, os meus livros, mas nada sobre a cruz de Cristo. Essa pessoa ainda não carrega a morte de Cristo. Daí sabe o que que acontece? O podcast dela é muito louco. Todo mundo ouve e fala: que homem inteligente, como ele conhece a palavra de Deus, mas não traz vida para ninguém. Porque a palavra de Deus é muito clara: a morte que opera em mim é o que traz vida. Se não tem morte em mim, não tem vida lá fora. Amém? O louvor pode subir, estou finalizando. Mas sabendo de toda essa dificuldade, cara, nós precisamos carregar essa marca. A igreja pode ficar de pé, já vou finalizar. Nós precisamos carregar uma marca de obediência em Cristo Jesus, cara. Mateus 26, 39 diz assim: e adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ser obediente a Cristo é uma marca da cruz de Cristo. Cristo falou: cara, se possível, Deus, afasta de mim, mas que seja feita a sua vontade. O homem, Jesus, ele não queria passar pelaquela cruz, cara. Ele sabia o tamanho do sofrimento, mas a obediência falou mais alto. Quando eu falo obediência, cara, não tem a ver simplesmente você não pecar. Às vezes nós achamos que só desobedecemos a Deus quando nós pecamos. Não tem a ver com isso. Mas você continuar com o ministério que não é da vontade de Deus, isso é desobediência. Você quer ver uma coisa que é muito louca? Noé. Noé recebeu uma palavra e demorou muitos anos para construir a arca. Da palavra para o dilúvio foram 120 anos. O dilúvio durou mais ou menos um pouco mais de um ano. Alguns acreditam 371 dias. E sabe o que eu fico impactado com isso? Cara, ele construiu um negócio durante muitos, muitos anos para usar por um ano. Você já imaginou você se entregar para o ministério de Deus durante muitos, muitos anos? Deus te usar durante um ano e falar: ó, agora isso aqui não serve mais, pode deixar. Se fosse eu ia fazer uma igreja dentro da arca. Falando: não, eu vou usar esse negócio grandão, cabe todo mundo. Eu ia usar a igreja, eu ia usar a arca, eu ia fazer qualquer coisa com aquela arca. Mas Noé simplesmente obedeceu. Nunca mais a arca foi citada na palavra de Deus. Noé entendeu o propósito daquilo. Noé foi obediente a uma voz de Deus. E ser obediente nos faz alcançar a vitória em Cristo Jesus. Cara, eu cheguei numa parte que todo crente gosta de ouvir: vitória. Quando fala vitória, os caras giram, os caras pulam. Mas eu quero falar da vitória real, a vitória que está na Bíblia do Senhor Jesus Cristo, a vitória que Ele promete para aqueles que carregam as marcas dEle. A vitória que Ele promete não tem a ver com dinheiro neste mundo, cara. Não tem a ver com status neste mundo. Não tem a ver sobre você ter ou não ter coisas neste mundo. Não tem a ver sobre você conhecer o mundo inteiro. Você pode fazer tudo isso com o seu esforço. Você pode estudar e ter um bom salário. Você pode guardar dinheiro e viajar o mundo inteiro. Mas, cara, isso não é vitória em Cristo Jesus. A Bíblia não fala que isso é vitória em Cristo Jesus. A vitória em Cristo Jesus é apenas um. É carregar o amor dEle assim como Ele carregou. O mínimo que nós podemos fazer é amar Jesus da mesma forma que Ele amou. Há 4 semanas atrás eu estava aqui falando de um Cristo nessa manhã o amor às vestes brancas que Ele vai colocar sobre nós. Ao ter o seu nome escrito eternamente no livro da vida e ter o seu nome confessado por Jesus Cristo diante de Deus e dos anjos. O amor é ser uma coluna no santuário de Deus. O amor é o direito de assentar-se no trono com o próprio Jesus, assim como Ele disse que Ele está sentado ao lado do Pai. Viva carregando a marca de um amor daquilo que é verdadeiro. Nós não precisamos mais carregar o amor por coisas ilusórias. Eu vim aqui nessa noite, o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te convidar verdadeiramente a colocar a mão no seu coração. Pode colocar a mão no seu coração, a fechar os seus olhos. Conversar com você mesmo, cara. Se você não carrega as marcas dessa cruz, se você ainda não compreende esse amor que o Senhor teve por você, se você não consegue manifestar esse amor, essa é a hora de você pedir direção ao Senhor. Essa é a hora de você pedir revelação ao Senhor. Tudo que nós construímos aqui foi para este momento que é seu e Deus, esse momento que não tem a ver comigo, esse momento que tem a ver com o próprio Pai, não tem a ver com o culto, mas tem a ver com aquele que nós cultuamos. Pai, neste momento, Pai, eu venho pedir, Papai, pelos teus filhos, Pai, Senhor, que nesta igreja se levante uma geração de pessoas que carregam as marcas da sua cruz, Pai. Uma geração de filhos maduros que se satisfazem em fazer a tua vontade, Pai. Senhor, nós queremos encontrar a verdadeira vitória que é ter os nossos nomes, Papai, escrito pelo próprio Jesus Cristo, Pai. O nosso nome proclamado por Jesus diante de Deus e diante dos anjos. Senhor, que essa palavra se torne uma verdade em nossa vida, se torne uma verdade em nossos jovens, se torne uma verdade em nossa igreja, Pai. Pai, nós pedimos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela nossa vida. Nós sabemos que nós somos falhos. Nós sabemos que nós não conseguimos sem o Senhor, Pai. Mas, Pai, que a Tua graça nos mantenha de pé, Pai, para prosseguir para o alvo. Que a Sua graça nos mantenha de pé para ser luz naquele mundo. Que a Sua graça nos mantenha de pé para trazer vida para onde tinha morte, Pai. Senhor, nós viemos aqui, Papai, para manifestar, Papai, tudo aquilo que o Senhor falou que nós devemos manifestar, Pai. Chega simplesmente de ouvirmos uma palavra, Papai, e essa palavra que o Senhor tinha feito em nosso coração, Pai. Nos ensina a carregar essa marca em verdade, Pai. Thank you. Feche seus olhos por um minuto. Coloca a mão no seu coração. Neste momento eu vou estar orando por você que sentiu que o amor de Deus te encontrou nesta noite. Não estou dizendo que você estava desviado, que você não estava, não estou falando sobre isso, cara. Mas eu quero falar para você que sentiu o amor de Deus nesta noite. Com os teus olhos fechados, eu vou orar por você. Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por nos trazer aqui nesta noite. E temos o privilégio de sermos encontrados pelo teu amor, Pai. O teu amor, Pai, que perdoa todo o pecado. O teu amor, Pai, que passa um pano, Pai, por cima de toda a sujeira, nos torna limpo novamente, Pai. O teu amor, Pai, que nos traz novamente a vida, Pai. O teu amor, Pai, que nos dá destino, Pai. O teu amor que é capaz de nos restaurar. O teu amor que é capaz de nos trazer novamente ao sentido eterno daquilo que o Senhor sonhou conosco, Pai. Pai, talvez seus filhos chegaram aqui sem entender o porquê estavam aqui, Pai. Mas agradecemos pelo Senhor ter trazido até aqui simplesmente para manifestar o seu cuidado sobre os teus filhos, Pai. Pai, nós aceitamos neste momento, Papai, a tua vida, o teu amor, a tua cruz sobre nós, Pai. Neste momento, de todo o nosso coração, Pai, nós estamos abrindo a nossa casa para o Senhor, Pai. Nós estamos abrindo a porta para o Senhor entrar e mudar tudo, atirar tudo de lugar e fazer conforme a tua vontade, Pai. Senhor, novamente eu agradeço o Senhor, Pai. Podíamos, Papai, estar em qualquer lugar, mas o Senhor escreveu esse dia para falar e para cuidar de nós, Pai. Para que nós possamos sair por essas portas, Papai, e levar o teu amor, levar a tua luz e levar as tuas marcas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por ter nos encontrado, Jesus. Amém.